O que nós chamamos de virtude é uma disposição bem firme que nós temos de sermos positivos. E se nós temos essa disposição de sermos positivos e de fazer o bem, nós conseguimos dar o melhor de nós. Então, para que a gente dê o melhor de si, é preciso que a gente tenha esta disposição, que a gente tenha virtude. Quando nós temos essa disposição, todas as nossas forças, as forças sensíveis, as forças humanas e as forças espirituais, respondem e nós conseguimos colocar em prática aquilo que almejamos. Disse que a virtude surge na pessoa porque ela quer se tornar semelhante ao que é superior a ela. Então, quando nós temos esta intenção de nos tornarmos semelhantes ao que é superior a nós, então as virtudes surgem, as virtudes emergem. Ao passo que os dons são coisas que vêm conosco, porque o Espírito, a mônada, nos deu. Então as virtudes nós desenvolvemos, as virtudes nós aperfeiçoamos, nós usamos conscientemente as nossas virtudes e, trabalhando por elas, elas crescem, elas se fortalecem. Através das virtudes, através de sermos virtuosos, através de termos este programa de vida, então podem surgir os dons. Os dons não dependem de uma construção consciente, como nós fazemos com as virtudes, mas os dons são como uma dádiva da mônada ou do Espírito. E esses dons, eles vêm para completar o aperfeiçoamento das nossas virtudes. Então ninguém pode ter um dom se ele não é virtuoso. Ele precisa desenvolver virtudes, ele precisa se trabalhar, ele precisa ter este anseio de fazer o bem, porque aí o dom lhe é dado para desenvolver aquilo com perfeição. Então, um ser virtuoso é um ser que tem uma atitude estável, uma atitude firme, e ele tem uma disposição permanente de fazer o bem e de se aperfeiçoar. Agora, a pessoa virtuosa, ou essa virtude, é uma coisa livre. Uma pessoa que pratica o bem compulsoriamente não é virtuoso. Uma pessoa que pratica o bem porque ele é obrigado a fazer isto não é virtude. A virtude é livre. A virtude é livre e a prática da virtude também é livre. A virtude não tem nada a ver com coisas obrigatórias. Existem virtudes especiais que vão surgindo em nós a partir de atos corretos que nós fazemos. Então, para você ser correto, você tem que ser virtuoso. E se você exerce, então, esta correção, se você se mantém nesta correção, então aí surgem virtudes maiores, a partir das virtudes que você começou a exercitar. E essas virtudes maiores que vão surgindo em nós, através da prática das virtudes que nós somos capazes de exercer, a partir destas virtudes maiores, nós passamos a ter aquela virtude de entrar em comunhão com um nível superior de consciência. Mas esta virtude nos é dada depois que nós começamos a exercer aquelas que nos cabem. Uma virtude pode ser ampliada, pode crescer pela educação, pelo esforço, pela manutenção daquele propósito. Então a virtude vai crescendo. E aí nós recebemos uma graça de ir elevando aquela virtude, de ir aperfeiçoando aquela virtude. Então a virtude no começo é uma virtude simples, é uma virtude modesta, mas com a prática daquela virtude, aquilo vai aumentando. Existem certas virtudes que atraem outras, que não estavam visíveis, que não estavam acontecendo. E essas virtudes que atraem as outras, uma delas é a que nós vamos estudar hoje, que é a prudência. Então, quem é prudente, com esta virtude, ele atrai outras virtudes que ele não teria se não fosse prudente. Então, a prudência é uma virtude muito importante, porque se nós tratamos de desenvolver a prudência atrai outras virtudes. E outras três virtudes que nós podemos desenvolver além da prudência e que atraem outras virtudes que não chegariam a nós se nós não desenvolvêssemos esta, são a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, através do desenvolvimento da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança, nós começamos a atrair outras virtudes, ou melhor, outras virtudes que nós nem conheceríamos, são atraídas por estas, chegam até nós através dessas. Bem, esta prudência faz com que nós tenhamos discernimento em qualquer circunstância. Há muitas pessoas que estão diante de certas circunstâncias e que não sabem lidar com aquilo, porque elas não são prudentes. Então, não existe circunstância que se apresente e que nós não saibamos lidar com ela. Se nós formos prudentes, nós acabamos aprendendo a lidar com essas circunstâncias. Precaução, cautela, são a alma desta prudência. Então nós temos que ser cautelosos. Isto não precisa que o Espírito nos mande. Isto depende de nós querermos ser cautelosos, precavidos, prudentes. Os gregos, na Grécia Antiga, estudavam muito estas virtudes. Os gregos descobriram essas virtudes e os gregos ensinavam como se desenvolvia as virtudes. E diziam os gregos, que eram bastante conhecedores de tudo isso, que a prudência é a regra para todas as ações. Qualquer ação que a gente vá desenvolver, a regra é a prudência. Então, você perguntaria, mas como será que eu faço isto? Como será que eu respondo a isto? Você seja prudente. Você não abra a boca antes de saber o que dizer. Seja prudente, seja cauto, que aí você acaba dizendo a coisa certa. Mas sem prudência, você acaba dizendo coisas que destroem ou coisas que constroem, coisas negativas ou coisas inúteis. A prudência não deve ser confundida com medo, nem com timidez e nem com dissimulação. Isto tudo segundo os gregos. Então, a timidez não é medo. A timidez é menos que medo. Mas a prudência não tem nada a ver com timidez. Um tímido não é prudente. Um tímido é um doente. O prudente é um sadio. Então, nós teríamos que ver o valor dessas energias, o valor destas coisas, para irmos desenvolvendo em nós as virtudes. A prudência nos conduz a outras virtudes. A prudência nos conduz, porque sendo prudentes, nós vamos chegando perto daquilo que é maior, daquilo que é mais positivo. E é a prudência que guia a nossa consciência, quando nós queremos aplicar a nossa consciência. Se nós somos prudentes, a nossa consciência é muito bem aplicada. E a pessoa prudente vai se guiando por esta conduta, por esta cautela, por esta prevenção, não no sentido de defesa, mas no sentido de estar sempre preparado para ouvir uma voz interna, sendo muito prudente antes de fazer as coisas, antes até de pensar, antes de formar um juízo sobre algo. E a prudência ajuda você a formar um juízo correto. Se você é imprudente, você não vai formar um juízo correto. Você vai formar um juízo muito relativo. E ao passo que, se você é cauto, a formação das suas ideias, a formação do seu juízo é diferente. Através da prudência, nós podemos aplicar certos princípios nossos corretamente, porque nós podemos ter adquirido certas virtudes, certos princípios, e queremos aplicar. Com a prudência, nós vamos aplicar aquilo corretamente. Imprudentemente, todos os nossos princípios, mesmo que sejam corretos, não vão ser bem aplicados. Vão produzir desastres por imprudência. Então, nós temos um princípio, mas é preciso ver, com a prudência, se aquele princípio se adapta a um outro. Porque seria uma imprudência você querer aplicar um princípio teu a um outro. Porque ele pode não se ajustar àquele princípio. Os princípios dele são outros. Então, antes de você ir aplicando os seus princípios, as coisas que você crê que são boas, que são corretas, que são positivas, a prudência te ensina, a prudência te leva a ser cauto. Porque os teus princípios, por melhores que sejam, podem não servir para um outro. Podem não servir em determinadas situações. E isto é muito válido nos princípios morais, por exemplo. Você tem que ter muita prudência na aplicação dos teus princípios morais. Porque os teus princípios morais são bons para você, mas podem não ser bons para outro, que tem outro nível de consciência e que não tem condições de ter aqueles mesmos princípios morais. Então, veja que a prudência é muito válida e muito necessária, não? Na nossa vida diária. Nessa educação, na educação desta virtude, nós vamos aprendendo outras virtudes. Imprudentemente, nós nem vamos encontrar estas outras virtudes, como, por exemplo, a abnegação. Ninguém é abnegado se ele não é prudente. Se ele não desenvolveu a prudência, ele não chega a uma correta abnegação. Por que que certas pessoas não conseguem ser abnegadas, não conseguem ser doadas? Para elas é muito difícil a abnegação, porque ainda não são prudentes, ainda não têm prudência diante de certas coisas, diante de certos fatos. Vamos repetir que isto não deve ser confundido com medo. Medo é doença, não é prudência. Então, a prudência é muito necessária para você um dia se tornar um abnegado. E para você ter domínio sobre si mesmo. Ninguém tem domínio sobre si se não é prudente. As forças que jogam em nós não obedecem quando você as quer dominar, quando você as quer corrigir, quando você as quer desenvolver. Elas não obedecem se você não é prudente. Com essa prudência e com o controle de certas forças que jogam em nós, nós vamos conhecendo gradualmente a liberdade. Então, o princípio da liberdade é a prudência. Se o indivíduo não é prudente, se o indivíduo não desenvolveu a prudência, ele jamais será livre, jamais será livre de si mesmo. Ele jamais chegará a controlar as próprias forças. Prudentemente, nós vamos conseguindo dominar todas as nossas forças. Todas as nossas forças físicas, todas as nossas forças instintivas, e vamos conseguindo nos aproximar de forças espirituais. Tudo isto é com prudência. Você não pode, por exemplo, estar buscando uma força espiritual, você não consegue estar se aproximando do seu espírito, da sua mônada, imprudentemente. Aqui preciso prudência, que precisa você medir as suas forças, você controlar as suas forças, você dominar as suas forças, conduzir as suas forças prudentemente, para depois você começar a receber forças espirituais. Tudo isto tem um princípio, tudo isto tem um começo, mas tudo isso pode ser desenvolvido pela graça. Aqui começa a entrar uma outra força. A graça começa a elevar tudo aquilo que você faz com a prudência. E aí o nosso caráter, a nossa prática do bem vai ficando muito mais intensa, vai ficando muito mais firme. Existem virtudes que são o fundamento dessas nossas virtudes conhecidas, dessas nossas virtudes que nós desenvolvemos. E essas virtudes que nós vamos conhecendo através da prática dessas virtudes mais simples, então, essas outras vão nos adaptando. O homem virtuoso vai se adaptando a participar de uma natureza superior. Isto tudo é com a prudência que começa a acontecer. Então, o ser prudente, o ser cauteloso, o ser cuidadoso, cuidadoso no sentido de prudência, ele vai começar a ficar apto, começar a vivificar em si possibilidades, virtudes desconhecidas para ele. Essas virtudes que começam a surgir a partir do nosso trabalho na prudência são principalmente a fé, a esperança e a caridade. A fé começa a surgir na alma, começa a ser reconhecível na alma, porque a fé está na alma. Mas isto só começa a surgir, isto só começa a desenvolver através da prudência explícita, da prudência consciente. A esperança começa a surgir no ego, começa a surgir na personalidade. E a caridade começa a surgir no ser todo. Então veja que sem nós aprendermos a ser prudentes, a fé, a esperança e a caridade, tudo isto fica como que embotado, latente. Através das nossas virtudes, através das virtudes desenvolvidas, as nossas emoções e os nossos sentimentos tanto podem ser desenvolvidos como podem ser pervertidos. Então, se nós não somos prudentes no uso dos nossos sentimentos, se nós não somos prudentes no controle das nossas emoções, nós vamos acabar pervertendo estes sentimentos e pervertendo estas emoções. E aí, aquilo que era uma virtude em potencial pode se transformar em um vício. Então, as virtudes vão surgindo e as virtudes vamos desenvolvendo em nós à medida que vamos nos reportando aos níveis mais elevados de consciência. E os vícios vão surgindo ou vão crescendo ou vão tomando força é quando nós temos resistências a essas virtudes que vão surgindo e que vão se desenvolvendo. E se nós começamos a repetir muitas vezes algo que as nossas virtudes não aprovam, se nós vamos repetindo esses atos muito frequentemente, se cria um vício. Um vício se arraiza em nós e aí as virtudes passam a ficar bem encobertas. A castidade é uma virtude, mas a castidade é uma virtude que necessita da ajuda de um dom para ela poder ser praticada e para ela poder ser estabelecida. Essa virtude da castidade, por exemplo, mantém as nossas forças vitais e a nossa energia do amor mais íntegra. É através da castidade que nós mantemos as nossas forças vitais organizadas e íntegras. E, para usarmos a castidade, nós necessitamos de um certo dom que vem do Espírito. Então, é nesta castidade, é nesta virtude que nós começamos a entrar em associação com os dons. É através da prática da castidade ou da intenção da castidade é que nós começamos a fazer uma ponte com os dons. Porque a castidade não pode ser mantida se não vier um dom. Então é aqui que nós abrimos a porta para os dons. E esta castidade é aquilo que começa a nos fazer conseguir o domínio de nós mesmos. E todos nós, em algum momento da nossa evolução, ou em alguma encarnação, ou em algum momento deste processo do cultivo das virtudes, temos que nos dedicar à castidade. Em algum momento isto tem que acontecer. Porque é através da castidade que vêm certos dons que nos levam a finalmente entrar no controle, no domínio de certos movimentos, de certos sentimentos, de certos instintos, e que aí então, através disso, nós começamos a conhecer a paz. Quem já conhece a paz é porque já foi casto. Ninguém conhece a paz verdadeira, a paz total, senão através da castidade. Nós estamos aqui falando num processo que ocupa várias encarnações, é óbvio, não? Tudo o que nós falamos em matéria de evolução, nós subentendemos a reencarnação. Então, quando se diz que ninguém chega à paz sem ser casto, pode ser que a castidade não tenha sido exercida naquela encarnação, mas numa encarnação anterior, até que esta porta tenha sido aberta. Sem a castidade, nós não conseguimos agir conforme uma opção que nós fizemos conscientemente. Então, esta castidade é uma virtude que nós temos que contemplar, que temos que ver se nós já usamos ou se nós temos ainda que usá-la. Qual é a nossa posição diante da castidade? Então, para nós agirmos conforme a nossa opção, para nós estarmos livres diante das nossas opções, as nossas forças só ficam controladas para que isto aconteça através da castidade. Muitas pessoas perguntam, por que será que a castidade é pedida em certas circunstâncias? Por exemplo, para quem vai ser sacerdote. É inadmissível, sem castidade, se chegar a certos estados, se chegar a certas opções, a realizar certas opções. Acontece que muitos podem não estar na época de castidade. Aqueles que precisam dar este passo, precisam passar pela castidade. E às vezes por uma vida inteira, e às vezes por um longo período naquela vida. A castidade, para acontecer como virtude, castidade não só física, não, mas castidade no sentimento, castidade no pensamento, que é uma castidade mais sutil. Isto não é possível se nós não temos desenvolvida a virtude da temperança, que tem em vista fazer com que apetites, impulsos se submetam, se redimensionem. Então, o domínio sobre si, que é uma virtude, isto é um trabalho a muito longo prazo. Ninguém tem domínio sobre si na hora que decide ter. Quem vai buscar o domínio sobre si, quem está buscando esta virtude, se prepare para um processo longo, que tem que passar pela castidade a uma certa altura, senão este domínio escapa. Quantas pessoas dizem, como eu gostaria de me controlar, como eu gostaria de ser controlado? Sim, você vai verificar que para você ter um início nisto, você precisa de um período de castidade. Você precisa não estar usando essas forças, essas energias que normalmente se usa para procriação e por outros motivos. E esse esforço de autodomínio, isto é um esforço que nós teríamos que fazer eventualmente por toda a vida. Então aí você tem uma pessoa virtuosa, você tem uma pessoa que está buscando um autodomínio. E isto é um trabalho para toda uma vida, isto é um trabalho atento ou um trabalho para vidas. Aquilo que nós chamamos os vícios é tudo aquilo que é contrário a tudo isto. Então, tudo aquilo que é contrário a esses movimentos da virtude ou essas ações da virtude, tudo que é contrário a isto é considerado os vícios. Com respeito aos dons, esses dons não oscilam. Um dom não oscila. Uma virtude pode ser oscilante. Você pode estar mais ou menos virtuoso, porque aquilo é uma coisa que você foi desenvolvendo, que você foi trabalhando. Agora, um dom é algo que você recebe do alto, que você recebe da mônada, o que você recebe do seu espírito para estar elevando uma virtude, e este dom se torna permanente. Se você recebe aquele dom, você não perde aquele dom. Você pode encobrir aquele dom. Você pode não estar usando aquele dom, mas aquele dom já é seu. E este dom, ou estes dons, já vêm conosco. Nós já encarnamos com eles, porque eles são uma consequência de nós termos desenvolvido virtudes em vidas anteriores. Por exemplo, para nós entrarmos em contato com o nosso eu superior e sermos guiados, aqui precisa um dom. Nós precisamos deste dom. É preciso que a mônada nos dê este dom de entrar em contato. Percebe que desenvolver uma virtude é coisa que você está fazendo com seu trabalho, é coisa que você está fazendo com seu esforço. Fazer um contato com o eu superior, isto é um dom. Não adianta fazer esforço para isto. Não adianta você querer desenvolver isto como quer desenvolver uma virtude. Isto é um dom. E isto é um dom muito importante para nós, termos este dom a uma certa altura das nossas vidas, a uma certa altura da nossa evolução, termos este contato e sermos guiados. E isto é um dom que o terceiro raio, que esta energia de atividade inteligente nos dá. Porque esta inteligência, esta atividade inteligente do raio, é aquilo que nos dá esta possibilidade de sermos guiados, de fazermos o nosso contato. Outro dom importante, além deste dom de ser guiado, além deste dom de ser unido com o eu superior, nós temos o dom do amor. O amor é um dom. Quantas pessoas dizem, eu não consigo conhecer o amor, eu não consigo sentir amor. Isto é um dom, deve ser dado para nós. Então, se eu não consigo ter amor, se eu não consigo sentir amor, se eu não consigo exercer o amor, eu tenho que desenvolver virtudes. Aquelas virtudes que conscientemente eu sei que são positivas, que são boas, que são construtivas. Eu tenho que ir desenvolvendo as virtudes para eu ter o dom do amor a uma certa altura. Porque o amor está na nossa essência, mas conhecê-lo é um dom. Conhecer não é um trabalho humano. Você pode trabalhar a vida inteira e não vai sentir amor. Amor é um dom. Aquele contato, isto é um dom primeiro. É o dom que nesse sistema solar todos esperam, todos aguardam, ou todos possuem, ou todos têm, quando desenvolveram já certas virtudes. E este dom do amor contém todos os demais. Então, isto é um dom muito precioso. Sem o amor, sem este dom que nós temos que aguardar e que temos que merecer e que temos que estar prontos para recebê-lo, sem este amor, nós não conhecemos várias situações, como, por exemplo, não conhecemos a alegria, não conhecemos a paz, não conhecemos a bondade em nós mesmos, né? Nós não conseguimos ser fiéis, nós não conseguimos ser calmos, não conseguimos ser inofensivos, nós não conseguimos autodomínio. Então veja, quantas coisas estão trabalhando em nós, quantos efeitos dos dons nós estamos recebendo para chegar ao autodomínio, por exemplo. Outro dom que é muito importante é aquilo que nós chamamos de carisma. Isto é um dom. Você não tem um carisma porque vai à escola. Você não tem um carisma porque se prepara, né? Você tem um carisma quando você recebe este dom. Porque o dom do carisma é para você poder fazer o bem abertamente, para você poder não ter limites no fazer o bem e para que você possa realmente estar suprindo as necessidades do mundo, estar suprindo as necessidades dos outros. Isto é um carisma. Sem este carisma ninguém faz isto. Sem este carisma de suprir a necessidade dos outros, você fica tratando de você, fica tratando dos teus problemas, fica tratando das coisas que te perturbam, mas não parte para realmente ir suprir as necessidades verdadeiras dos outros, do mundo, da humanidade. Isto é um carisma, é um dom. Quando se recebe um dom, ou quando se percebe a presença de um dom, nós teríamos que ser muito gratos. Teríamos que ter a virtude da gratidão muito desenvolvida, que é para que este dom se confirme e para que a gente consiga exercer este dom na justa medida. Porque nós podemos ter um dom e não saber medi-lo. E sem uma certa virtude, nós não conseguimos exercer este dom. Este dom pode ser muito forte para o outro. Eu tenho que saber usar este dom, isto que me foi dado, que me foi doado. Esses dons, principalmente o dom do carisma, o dom de você ter carisma para fazer uma coisa, principalmente este dom vem para aqueles que desenvolveram a fé. Não existe um ser carismático se ele não tem fé, se ele não conhece a fé, se ele não usa a fé. Então veja que no desenvolvimento da consciência, nós temos que ver muitas coisas ao mesmo tempo e irmos sabendo lidar com elas. E um outro carisma é o carisma da cura, este dom da cura. Se nós nos formamos em medicina, por exemplo, nós podemos ser um bom médico, podemos ser um médico muito virtuoso, podemos ser um médico muito paciente, um médico muito eficiente, um médico muito bem formado, mas o dom da cura é outra coisa. O dom da cura não são essas virtudes do médico. O dom da cura vem do espírito. E com o dom da cura, este médico tem o carisma para tratar daqueles que têm que ser curados. A sabedoria é o dom que nos caberia estudar mais de perto hoje. A sabedoria é um dom. Você não aprende a ser sábio. Você não desenvolve o seu conhecimento e vai ficando sábio. Se você vai estudando, se você vai desenvolvendo conhecimento, se você vai se aperfeiçoando em muita coisa, você fica competente, você fica conhecedor das coisas. Mas sabedoria é um dom. Você pode conhecer tudo de uma determinada coisa e não ter sabedoria para lidar com aquilo, e não ter sabedoria para usar aquilo. A sabedoria é um dom tão raro que, para nós compreendermos, para nós estarmos nos aproximando deste dom, nós teríamos que imaginar que toda a criação, tudo aquilo que existe, foi feito com sabedoria. Então nós temos um contato com a sabedoria indireto, isto é, nós temos que reconhecer no mundo, na vida, nas pessoas, nas coisas, nós temos que reconhecer isto como parte de uma criação. Até aqui nós chegamos, compreendemos que tudo isto é uma criação. O que move esta criação é a sabedoria. Então veja que a sabedoria está num plano, a sabedoria está além de todas estas coisas criadas. Se um indivíduo chega a ser sábio, ele não está mais envolvido com as coisas criadas. Se um indivíduo chega a tocar a sabedoria, ele não está mais envolvido com nenhuma coisa criada, porque foi a sabedoria que criou tudo. É impossível você definir a sabedoria. E muito raro você dizer, eis aí um sábio, eis aí alguém que tem sabedoria. Ele tem sabedoria na hora que ele transcender todas as coisas criadas e que todas as coisas criadas não o afetarem mais. Toda obra evolutiva é feita pela sabedoria. Então a sabedoria não é uma coisa concreta. A sabedoria é algo que está muito além de tudo o que se conhece, de tudo o que está manifestado. Quem nos concede o domínio de certas forças e de certos atos, e quem nos concede a possibilidade de nos aproximarmos da verdade, é a sabedoria. Sabedoria é algo que nós temos que considerar como vital. É a sabedoria que nos faz compreender muita coisa, inclusive compreender o mundo, compreender as coisas, porque a sabedoria está além de tudo isto. É claro que o mundo não é sábio, é claro que a manifestação não é sábia, aquilo que está manifestado não é sábio, aquilo foi feito pela sabedoria. Sabedoria não se manifesta aqui como coisa concreta, sabedoria está além das coisas concretas. E é esta sabedoria que está por trás de toda a ordem do mundo, que está por trás de toda a criação, está por trás de tudo isto. Então nós jamais vamos ter um encontro com a sabedoria. A sabedoria está por trás de tudo o que acontece e nós precisamos estar muito desapegados de tudo o que acontece para irmos percebendo a sabedoria de tudo. Porque mesmo nas coisas que nos incomodam, mesmo nas coisas que nos prejudicam no nosso entender, mesmo nestas coisas existe sabedoria, porque nada existiria, nada poderia acontecer, nada poderia estar em contato com você se não fosse a sabedoria. E é através deste dom é que nós vamos compreendendo as coisas. Então o fato de nós estarmos compreendendo algo não quer dizer que a gente tenha sabedoria. Nós precisamos ter respeito por este dom. Então, o fato de nós estarmos compreendendo algo, o fato de estarmos conhecendo algo mais profundamente, isto é a sabedoria que está por trás de tudo isso, mas não que a gente seja sábio, porque compreende, porque descobriu, porque sabe como é. A sabedoria está por trás disto tudo. É a sabedoria que faz isso tudo acontecer. Então, a sabedoria não é nada de concreto, não é nada que você limite. Sabedoria não é que você estude e fique um sábio. Aqui na Terra se chama de sábio quem sabe fórmulas químicas, quem sabe fazer foguete, chama de sábio. Quem descobre vacina, chama de sábio. Nós temos que ter uma perspectiva correta diante de certos dons, que é para que esses dons possam atuar, possam estar por trás de certas coisas que vão se desenvolvendo, de certas nossas virtudes que vão se desenvolvendo e que vão se consolidando. O dom principal não tem nome. O dom principal é o dom da mônada, é o dom do Espírito. O dom principal é aquele que a mônada, que o Espírito nos manda. E este dom principal para nós, este dom que a mônada nos manda, este dom que nós podemos esperar com o coração aberto, este é o dom que aperfeiçoa as nossas virtudes. Então nós temos que lidar mesmo é com as virtudes. E depois esperar o dom de aperfeiçoarmos essas virtudes, de fazermos com que essas virtudes se tornem o mais possível universais. E este dom do Espírito é um dom que nos leva a sermos dóceis, flexíveis, maleáveis à força do próprio Espírito. Então, se nós estamos nos considerando seres humanos dentro da humanidade, nós contamos com os dons do Espírito. E os dons do Espírito elevam as nossas virtudes, ampliam as nossas virtudes. Então, este é o contato entre as virtudes e os dons. A graça, isto que nós chamamos de graça, a graça que produz fatos fora das leis conhecidas, a graça que produz aquilo que chamamos de milagres, não? O que é milagre? É aquilo que acontece sob leis que nós não conhecemos. Para nós é milagroso, porque nós não conhecíamos aquelas leis. A graça, quando acontece, ela vem por um dom do Espírito, ela vem por um dom da mônada. Uma graça não pode acontecer se a mônada não nos dá este dom, se a mônada não empresta este dom naquele momento. E outro dom é o dom de nós nos unirmos com a obra evolutiva. Para isso precisa um dom, porque senão nós não reconhecemos a obra evolutiva. Nós não sabemos distinguir o que é evolutivo do que é involutivo. Então nós precisamos um dom para saber em que corrente estamos. Há pessoas honestas, há pessoas sensíveis, há pessoas corretas, há pessoas evoluídas, mas que não têm o dom de perceber se o que elas fazem é realmente evolutivo, se o que elas fazem está realmente dentro do plano evolutivo. Isto é um dom. Se esse dom lhe é dado pela mônada, você não precisa grandes reflexões. Se este dom lhe é dado, você vê em que corrente você está. Então é muito importante este dom. E o dom dos milagres também é um dom conhecido, porque ninguém pode lidar com leis que não são vigentes neste plano se não lhe vem um dom. Como você vai lidar com uma lei de cura se você não tiver este dom? Você pode ser um médico, você pode ser um terapeuta normal, mas não um curador. Isto já é um dom. Isto é, você tem o dom de poder lidar com leis que não são as leis deste plano material. Bem, vamos então, não é, entrando neste assunto das virtudes e dos dons, e vamos entrando neste universo, neste mundo das virtudes, neste mundo dos dons, e vamos então esperar que o dom da vida, não é, nos seja mais reconhecido, que a gente reconheça mais o dom da vida, porque nós achamos que estar vivo é estar num corpo. O dom da vida tem nada a ver com você estar encarnado ou não estar encarnado. O dom da vida é um dom que nós sabemos que existe, é um dom que nós sabemos que todos recebemos, que todos temos, senão estaremos vivos. Mas este dom da vida é um dom que nós teríamos que invocar muito, teríamos que invocar o tempo todo, porque aí, com este dom da vida, nós conheceríamos realmente a vida. Porque nós todos vivemos, mas não tivemos o dom de conhecer a vida, de saber o que a vida é. Quem sabe dizer o que a vida é? Então, este dom precisa nos ser dado. Este dom é para nos ser dado, o dom da vida. E aí é preciso amar a vida. É preciso usar o amor, colocar o amor na vida, canalizar este dom do amor para a vida, para irmos então não só nos sentirmos vivos, mas termos o dom da vida, começarmos a perceber o que é a vida. E se começamos a perceber o que é a vida muda muito.